Falando de livros.
Nove horas 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está aqui na Estação do Conhecimento em 104,5 FM. Murilo Rubião é um dos grandes escritores da literatura brasileira, além também de ter se dedicado ao jornalismo. Em 1966, criou o Suplemento Literário de Minas, que segue em circulação e chega agora aos 50 anos de vida. Para falar sobre a vida e obra de Murilo Rubião, conversamos agora com o escritor e jornalista Humberto Werneck. Ele debaterá na sessão de gala de abertura da Bienal do Livro de Minas deste ano, justamente sobre esse tema. Bom dia, Humberto, tudo bem?
Bom dia, Michele.
Prazer falar com você na UFMG Educativa e muito obrigada pela participação, tá?
Olha, eu que agradeço pela oportunidade de falar de Murilo Rubião.
Ah, maravilha. Você o conheceu pessoalmente, né?
Eu tive esse privilégio de conhecer Murilo na minha juventude, nos meus anos de formação, de ter privado com ele, de ter trabalhado com ele no Suplemento Literário do Minas Gerais, que era então um jornal semanal encartado dentro do Minas Gerais aos sábados. E foi um grande mestre para mim. Se eu não me tornei melhor como pessoa e como escritor, não foi culpa do Murilo, certamente.
Ele nasceu no interior de Minas e suas obras apresentam traços, marcas da cultura mineira?
Olha, o Murilo Rubião é um caso muito, muito isolado na literatura brasileira. É? E essa é uma das grandes virtudes dele. Ter entrado numa picada literária sem ter companhia de ninguém. Ninguém escrevia como Murilo Rubião. Não havia um tipo de literatura tipo Murilo Rubião, que é o que hoje a gente pode chamar de realismo fantástico, realismo mágico. Né? Murilo fazia isso sozinho, sem nenhum reconhecimento. Ele não ficou aguardando o reconhecimento dos outros para tocar a canoinha literária dele. E muito rigoroso escritor, Michele, muito. Ele escrevia e reescrevia interminavelmente os livros dele. Para você ter uma ideia, em toda a vida dele, ele é um homem que viveu quase 80 anos, ele escreveu 51 contos, não mais que isso, publicou 51. E na hora de botar em livro, ele aproveitou apenas 33. E jamais ele republicou um conto dele sem que tivesse mexido, burilado. Eu dizia para ele, você fica murilando os seus contos, né?
Murilando.
Ele mexia, passava uma vírgula de lá para cá, procurava a melhor palavra. E essa é uma lição do grande artista, não é? Trabalhar interminavelmente.
Você falou do realismo fantástico. Por quais outros estilos literários o Murilo Rubião passou durante sua trajetória literária?
Não, ele não passou por outra.
Só por
ele
essa?
Teve, na extrema juventude, vamos dizer, ele escrevia contos mais convencionais. Mas já a partir dos 20 e poucos anos, ele entrou nessa picada do realismo fantástico. E era uma coisa tão... Hoje a gente se acostumou um pouco, né? Depois de Gabriel García Márquez, depois de Cortázar, depois de outros autores aí latino-americanos, isso ficou comum. Mas o Murilo era absolutamente sozinho nisso e fez assim toda a carreira dele, até o final.
É engraçado, é interessante a gente observar esse perfeccionismo que você está falando. Quanto tempo, em média, ele gastava para um conto, para um texto, diante desse cuidado com a palavra que ele tinha?
Michele, eu vou num caso extremo do Murilo Rubião, que é muito curioso. Ele tem um conto que ele escreveu durante 26 anos. Paulo Mendes Campos conta isso. Eles estavam num quarto de hotel, jovens ainda, em São Paulo, num congresso de escritores, e havia uma festa. Vamos lá, Murilo. Não, tem que escrever. E começou ali a escrever um conto. 26 anos depois, ele passou um telegrama para o Paulo Mendes Campos no Rio, dizendo, olha, o convidado chegou. Esse conto chamado O Convidado. Né? E mesmo outros contos, como eu disse, ele mexeu enquanto pôde. Enquanto ele teve vida, na busca de uma perfeição. A perfeição é uma coisa que ninguém alcança, é. Não é? Mas a batalha não pode ser por menos do que isso.
Uhum.
Há muitos autores que escrevem de um jato e que escreveu, está escrito, fica aquilo mesmo. E o Murilo, para mim, assim, é da boa escola, né? De quem fica lapidando aquela sua joia, uhum, até que ela se torne próxima daquilo que o ideal de artista quer.
Certo. São 9 horas e 21 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário da UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o escritor e jornalista Humberto Werneck sobre a vida e obra de Murilo Rubião. Humberto, agora vamos falar do Murilo Rubião, jornalista, né?
Certo.
Queria falar um pouco do Suplemento Literário de Minas Gerais que ele criou, a relação dele com o suplemento. O que o motivou para criar o suplemento?
Olha, o Murilo, ele passou alguns anos na Espanha, no final dos anos 60, e na volta ele foi trabalhar na imprensa oficial. Ele trabalhava no Minas Gerais, esse diário oficial, que como todo diário oficial é uma coisa árida. E surgiu a ideia, então, de recriar nesse Minas Gerais uma página literária, uma seção literária, como havia lá no final dos anos 20, no tempo de Carlos Drummond de Andrade. Aí o Murilo falou assim, gente, em vez de criar uma página, vamos criar um suplemento, vamos fazer um suplemento.
Uhum.
E começou a elaborar esse suplemento contra muita descrença. As pessoas achavam, não, esse negócio não vai dar certo, não vai ter colaboração suficiente para alimentar o suplemento. E o Murilo foi em frente e fez um suplemento que foi lançado exatamente no dia 3 de setembro de 66, vai fazer agora 50 anos, né?
Uhum.
Um suplemento que era não só literário, mas ele se abria também para outros campos da produção artística, né? Cinema, teatro. Ele deu muita força às artes plásticas. Ele foi atrás de escritores consagrados e escritores jovens. Ele fazia um balanço, Michele, muito interessante entre o consagrado e o promissor, né? Nisso, ele abriu um espaço generosíssimo para dezenas e dezenas de jovens escritores e artistas plásticos que estavam surgindo naquela época. E mesmo que às vezes ele não gostasse muito de determinada orientação literária de um jovem escritor, se ele achava que o cara tinha ali, merecia uma oportunidade, ele dava essa oportunidade. E isso é uma coisa muito rara. Em geral, os suplementos literários são igrejinhas, são panelinhas, publicam coisas que vão num só sentido. O Murilo não, ele fez do suplemento um chão muito acolhedor para uma federação de grupos e grupos e grupos, os mais heterogêneos dentro da jovem literatura brasileira. Só não teve oportunidade ali quem não foi bater na porta de Murilo.
Uhum.
Um homem tolerante, como... Olha, eu já vivi um bocado, eu nunca vi um comandante de jornal tão generoso, tão firme e doce ao mesmo tempo, e tão capaz de acolher coisas que não sejam exatamente do gosto dele.
Uhum. O Murilo Rubião, Humberto, chegou a sofrer perseguições por algumas vertentes literárias de Minas? Se sim, por que isso aconteceu?
É uma coisa curiosa. O Murilo, ele fez o suplemento contra uma descrença de uns intelectuais medíocres que havia em Minas Gerais. Não, você não vai conseguir, você vai ter que encher o suplemento de traduções, porque não vai haver colaboração. Mas o Murilo era um sujeito muito enraizado, entre os maiores escritores brasileiros do tempo dele, Drummond, João Cabral, por aí afora, né? Então o Murilo, ele conseguiu fazer um bom suplemento. Nesse momento, os caras que o atacavam, que estavam na época um pouco acantonados ali na Academia Mineira de Letras, tentaram tomar o suplemento dele, em mais de uma ocasião. Tentaram, já quando a coisa estava pronta, eles tentaram se apossar daquilo. Depois, a gente não pode esquecer que era o tempo da ditadura militar, e o Murilo foi acusado de dar ali guarida, né, a jovens escritores comunistas, alcoólatras, homossexuais, todas essas acusações miúdas, né? O Murilo resistiu a isso. Ele era todo tipo de perseguição e ele tinha uma habilidade muito grande, ao mesmo tempo era firme. E por isso o suplemento sobreviveu, teve nas mãos dele a sua melhor fase, acho. Foram os 3 primeiros anos. E segue saindo hoje. Hoje está sob o comando de um pupilo do Murilo Rubião, que é um excelente contista e romancista, que é Jaime Prado Gouveia, e que toca bastante na inspiração do Murilo Rubião.
Certo. Humberto Werneck, eu queria aproveitar a sua presença antes da gente encerrar o nosso papo e pedir a você para sugerir alguma obra ou conto do Murilo Rubião para o nosso ouvinte.
Olha, hoje é muito fácil. A obra do Murilo, como eu disse, é uma obra magrinha, mas ela para em pé com uma firmeza muito maior do que obras extensas de dezenas de volumes de outros autores. São 33 contos. Isso você pode achar, leitor, numa edição da Companhia das Letras, que se chama exatamente Obra Completa, Murilo Rubião. É um livro barato, é um livro maneiro, é um livro muito bem feito. E estou sabendo também que agora, bem proximamente, a mesma editora, Companhia das Letras, vai relançar o Murilo numa edição comemorativa dos 100 anos de nascimento dele. Enfim, há boa provisão de Murilo Rubião aí nas livrarias. E corram, porque é coisa muito boa.
Maravilha. Humberto Werneck, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Sucesso sempre. Lembrando a você, nosso microfone sempre aberto para esses nossos papos tão engrandecedores.
Michele, muito obrigado por essa oportunidade de falar de Murilo, viu?
Valeu. Olha, uma boa sexta para você e nos encontramos, então, lá na abertura da Bienal do Livro, tá bom?
Perfeitamente. Muito obrigado, hein? Bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, você conferiu o nosso bate-papo com o escritor e jornalista Humberto Werneck sobre a vida e obra de Murilo Rubião. Humberto Werneck estará hoje na abertura aí da Bienal do Livro de Minas para falar da trajetória do Murilo Rubião. A sessão gala de abertura é às 7h30 da noite no Expo Minas, que fica na Avenida Amazonas, número 6200, Gameleira. Mais informações sobre a Bienal e sua programação, bienaldolivrominas.com.br.
Falando de livros.